senhoras e senhores.
Caraca, é isso aí, chegando. Meu amigo.
Por essa eu não esperava.
Por essa ninguém contava.
Que oi, trabalho. Eric Clapton, boa tarde.
Olá, satisfação.
Toda
segunda-feira.
Nossa.
Segunda-feira. Gostaria de lembrar a todos que, caso vocês não ficaram sabendo dessa coisa muito triste que aconteceu, infelizmente, sim, o Juventude perdeu. Oh. Mas não é por isso.
Nem tinha percebido, cara.
É, mas é uma coisa que passou ali, que a galera loucura, tava ocupada com seus afazeres, não percebeu.
O Inter deixou.
O Inter deixou o Juventude pra final.
Nossa, que humilde,
mas,
cara.
Mas, infelizmente, o Grêmio faltou humildade de deixar ganhar
muito,
em casa.
Então, isso requer parabéns para muito Capu obrigado, e todos os gremistas. Parabéns,
muito
Capu.
Obrigado, cara, pela sétima vez consecutiva. Uou! Pela segunda vez na história, ganhando 7 títulos consecutivos, né?
Exato.
E eu queria muito agradecer ao co-irmão por ter deixado, né?
Que lindo,
irmão. Né, que a seleção, a seleção Inter, né?
Claro.
O Real Madrid dos Pampas, que já tinha ganho o campeonato segundo o presidente do Inter. Já tava tudo ganho.
Ah, já tava garantido.
É muito bom que a gente não tem contraponto do Inter nessa bancada nesse momento. Então a gente pode simplesmente falar.
Mas quando tem, eles também não conseguem argumentar e tá tudo bem.
O Lourenço, tá
mas muito obrigado, parabéns ao Grêmio, parabéns a toda a nação gremista aí por mais um título e que venham muitos outros, porque a gente tá acostumado a todos os anos ganhar no mínimo um título, né? No mínimo um.
É, tem que ter o Big Brother, né? Começou ontem Big Brother.
Mas eu não fico com pena dos colorados, porque eles tiveram a oportunidade. Eles tiveram a chance de escolher ser gremista. Não quiseram, então.
Sim, quiseram. E a gente tem no começo do ano, né? É o início do Big Brother. A gente
Grêmio
tem
Gauchão.
O Grêmio ganhando Gauchão. É. Tem Carnaval. Tem os eventos
que acontecem.
Qual que é o recorde? Eu, como ignorante de futebol, qual que é o recorde de gauchões?
Gauchões, como assim?
Que alguém ganhou.
O Inter ganhou 8 já, né?
O Inter ganhou 8.
Quando que foi?
Eu vi até nos anos 60, acho.
Nos anos 60?
Foi nos 60, né?
É, 60. Ah,
então tem chance do Grêmio passar no
que vem. O Inter tem 3 gauchões a mais que o Grêmio.
Ah, mas agora eu acho que o Inter vai na raiva, hein?
Que isso?
Não sei, colocaram um símbolo do time que não ganhou.
Do clube. Lourenço, sabotando a nossa live.
Eu tirei, eu não quero clubismos aqui.
Não clubes, cara.
Eu não quero clubismo no programa. Parabéns pelo Grêmio.
Parabéns.
Estou elogiando, né?
Muito obrigado.
Muito bom. Eu tava passeando com uma gremista e começou o jogo dando aquele susto, né? Juventude. Foi assim,
foi um
né?
Belo de um cagaço. O Juventude começou logo no início do jogo, com 5 minutinhos, já fez o primeiro. Nós. Ai, ai, ai. Mas daí.
Mas todo mundo já sabia que ia dar Grêmio, né?
Eu não sabia!
Todo mundo falou.
Eu não sabia!
Nem a galera
todo mundo me falou.
E eu vou te falar, o cara que fez o primeiro gol também não sabia,
cara,
não.
Mas
ele fez achando que ia dar.
Mano, o Juventude vendeu muito caro esse título pro Grêmio, tá ligado? Foi muito, muito, muito legal, porque jogou muita bola. O Roger é um baita profissional, um baita técnico, gremista.
Ganha elogiando, ganha elogiando. Tá.
É bom lembrar que, inclusive, o Roger já foi campeão gaúcho com o Grêmio também. Sendo técnico do Grêmio, tá
sim,
ligado?
E beijam bem, né,
cara? E outra, é bom beijar com gosto de polenta, tá ligado?
É bom, polenta frita.
Então, muito cara, bom. Parabéns ao Juventude também, porque vendeu muito caro esse título e valorizou ainda mais a conquista do Grêmio.
Eu falo que todos sabiam, porque todos os gremistas que eu comentei,
suspeito.
Eles falaram o seguinte, eu tenho certeza que vai ganhar, mas fiquei com medo. Então, deram aquela humildade, sabe?
E olha que suspeito, a gente aqui terminando de falar sobre isso e o Eduardo entra agora.
Na hora que terminou de falar,
no
né?
Final.
Na hora que terminamos de falar.
Túnel do tempo. Já Boa tarde, Edu Menda.
E aí, Mendolinha? Boa, saudações aí. Parabéns aí pros gremistas,
né?
Pela vitória. Merecido, né? Acho que jogou melhor que o Juventude mesmo.
Tá.
Eu acho que, mesmo não tendo sido o favorito do campeonato, porque tinha o Inter, toda essa coisa de, né?
O Inter não, respeita.
O Inter é que
o
não.
O Real Madrid dos Pampas.
O Inter não foi. Bom, eu tô tentando ser civilizado. Aí o cara.
Não, eu tô ignorante hoje.
Então vamos lá.
Eu tô achando engraçado o Eduardo dando opinião dele numa vitória que nem é do time dele. Ele valorizou. Não, jogou bem. Parabéns. Merecido.
Caxias e Grêmio.
Mais uma vez.
Só podem falar.
Eu assisti o jogo, eu assisti o campeonato inteiro. Diferente de vocês, que não sabem nem o formato de uma bola de futebol.
Jabulani, brother. Que não sei, eu conheço o Jabulani, brother. É redonda a bola.
É aquela laranja, né?
Mas não é mais aquela que é aquela clássica que é branco, preto. Aquela.
Eu tenho uma Jabulani em casa, na caixa ainda, até hoje. Assim,
legal,
tipo, eu ganhei da época da Adidas. Adidas.
Eu acho que
a Jabulani, não lembro qual era a marca.
Mas tá lá na caixa bonitinha, você nunca tinha coragem de chutar, tá ligado?
A Jabulani, ela tinha uma característica que ela era uma bola muito leve, né? E aí os jogadores se atrapalharam na Copa do Mundo, que lançaram pra Copa.
É que nem jogar na altitude, a bola voava muito
mais. E aí tanto que o Forlan, né, o Diego Forlan foi o grande jogador da Copa, foi eleito jogador dessa Copa, onde tinha a Jabulani, em 2010, né, justamente por ser o cara que dominou mais a Jabulani. Então ele fazia muito gol de fora da área, muito porque a Jabulani era uma bola muito leve, fazia muitas curvas, assim, diferente da aerodinâmica.
É meio ruim isso, né? Eu acho que não deveria ter um padrão, uma ABNT.
É que nem quando os caras jogam na altitude, né? A bola fica diferente, imagina, a vida inteira jogando uma bola de um jeito.
Mas a Jabulani acho que só foi usada na Copa mesmo, acho que ela não foi uma...
Agora vindo pra cá, sobre a Adidas lançou uma bola... Adidas, perdão. Uma bola de basquete sem ar, você viu?
Ah, eu vi isso aí.
Feita com impressora 3D, assim, cara, ela pica igual e tal, ela tem o peso, só que ela não vem ar. É muito louco. Boa. Muito legal. E não faz barulho, né? É legal por isso. Pode bater em casa, tipo, toque, 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 e não vai incomodar o vizinho.
Toque, toque, toque.
Uma bola que não faz barulho.
Não faz barulho.
Ela não faz. Ela
é muito errado.
Ela faz toim, toim.
Ela faz o barulho de uma bola de basquete, que é clássico, que faz o toim.
Ela faz... Ela faz...
Então, se os vizinhos ouvirem agora um... Aí, em casa, é a bola nova de basquete da Disney.
Mas não adianta nada uma bola de basquete que não faz barulho.
Perde todo
o sentido. Se os caras na quadra... Os tênis.
E o tênis que tem menos barulho faz. Ai, que susto!
Conseguiu se esconder do jogo, Edu?
Não, assistiu o jogo, assistiu o jogo.
A gente tem que confrontar os nossos medos.
Isso aí.
É.
Que bonito isso. Você colocava num bairro muito gremista, né?
Muito bom fim, né? Eu que sou morador de lá, vejo que na minha vizinhança, tipo, quando tem jogo do Inter, não tem gritaria. E quando é jogo do Grêmio, tem gritaria. Porém, acho que é. Inclusive, olha aí, a festa da torcida do Grêmio eu achei muito pequena, assim.
Tinha,
pequena?
Eu tinha. Achei.
Eu vi pouca movimentação.
Eu achei pouca movimentação.
Então tava no lugar errado, então.
Não, tava todo mundo na arena.
Pra começar, tinha 50 e tantas mil pessoas na arena.
É.
Eu não pude ir na arena porque eu estava trabalhando no momento. Eu só consegui ver a partir dos 20 minutos do primeiro tempo. Porque eu tava apavorado. Quando eu fui ver, eu tava 1-0 pro Juventude, tá ligado?
Entendi.
Aí quando eu comecei a ver, dois gols em um minuto. Eu falei, parceiro, sou eu o problema. Grêmio, quando quiser que ganhar, me leva pros jogos.
Você tem que estar presente.
Eu sou o pé quente. Não, tipo,
diferente do Diego da Vera Louca, que é o gaiteiro da Vera Louca, que botam ele pra tocar gaita no hino, né? E aí ele andou dando uns pé frio, né?
Aí, ele disse que não era ele, né? No último.
Ele disse que não era ele agora, né?
Aí,
não,
ganhou.
Eu tô dizendo. Exatamente, por isso que eu tô dizendo.
Ah, não. Desmistificou.
Ele falou, cara, dessa vez não fui eu acho que deu certo. Ele
falou assim. Meu Deus. Muito bem, Edu. 8 de abril.
8 de abril, o Dia Nacional do Sistema Braille.
Boa, cara. Eu comentei já aqui, né, que eu tenho uma prima que tem uma editora de livros em Braille.
Cara,
eu acho tão lindo
legal.
Isso, né? Porque é muito legal, porque a habilidade que eles têm também de poder digitar em Braille é maravilhosa, né?
Hoje, a primeira vez que eu vi alguma coisa de em Braille, não sei se vocês vão lembrar, foi nos McDonald's.
Ah, também, no copo, né?
Acho que foi a primeira vez que eu vi, assim, tipo, que tinha os
elevador
números
tem,
pra pedir.
Assim, desde que eu me conheço por gente, tem elevador, assim, tem os andares em
Exatamente.
Eu estudei numa escola municipal, na primeira série, até a segunda série, e que ela tinha alunos com deficiência visual, e a escola tinha não só Braille, né, pra gente... Uhum. A gente não aprendia o Braille, mas tinha em conjunto com que a gente tava sendo alfabetizado, e tinha os desenhos, então muitas vezes a gente desenhava com... Era tipo uma caneta com uma pontinha pra ir fazendo os pontos,
que
assim.
Doido,
com um quadradinho. Então a gente desenhava com... Tipo assim, era inclusivo dos dois lados, assim, sabe?
Sim.
Que legal. Mauro Borba entra no chat. Oi, quer tecer?
Entra no...
quer tecer com a gente? Olá, Mauro Borba.
Olá, já estou teclando.
Oi, quer tecer? Muito bom, cara.
Entra na sala.
Boa tarde, Mauro Borba.
Boa tarde.
Hoje é dia mundial do combate ao câncer. Já manda teu abraço pro pessoal do Instituto Câncer Infantil.
Boa. Cara, nem me fala, né, velho? Eu sou um cara que há 13 anos já tem a honra de ser voluntário, alguns anos ser embaixador, e agora, a partir do dia 22, serei sócio honorário também do ICI. Vai ser muito, muito legal. Vou participar das funções ali da gestão e tal, como sócio honorário. E, pô, sempre uma honra poder trabalhar e poder usar também a exposição que o nosso trabalho nos dá, né? Tanto aqui na rádio, quanto nas redes e tal, pra poder divulgar a causa. Então, um beijo pra todo mundo aí que tá sempre na batalha contra o câncer, pra vencer o câncer e com muitas evoluções científicas do câncer nos últimos anos. Isso que é o mais importante.
Hoje é o dia da natação também e hoje é o dia do correio. Muito bem.
A natação competitiva ou qualquer tipo de natação?
Eu sabia.
Ah, é borboleta ou crawl?
Porque não, é que interessante. Tem que definir o que é natação.
Exato. Porque tinha que a galera falando assim.
Se tu fizer crawl, só crawl.
Que cachorrinho. É natação ou não?
Peraí, crawl é esporte?
Tu não sabe o que é crawl?
Eu sei, mas eu não vou falar agora. Programa meio-dia.
Então fala o que é crawl.
O que você entende por crawl?
Ah, tem motel, tem piscina, né?
Então, não, é uma modalidade para nada na piscina do hotel. Não, o crawl é aquela clássica, né?
Clássica, que tu dá duas aqui, vira pro ladinho,
respira. Eu aprendi que era crawl, né?
É o que o Pablo Marçal aprendeu num dia e ensinou no outro. Isso. Foi a do Pablo Marçal.
Não, mas se o cara nada cachorrinho, o cara não pode ter parabéns hoje.
É, nada do cachorrinho, não é? Natação?
Eu fiz durante um bom tempo natação.
E aí?
Legal.
Mas nunca competi, né? Fazia só
com... Não precisa competir, né? Pode ser um bom.
Não, claro.
Um grande rock.
Ah, não, peraí.
Tem gente que fica viciada, né? Depois, né?
Eu fazia
que nem corrida.
Eu fazia por exercício mesmo.
Natação tem que ser competitivo. Senão é estar na piscina, cara. Não. Na piscina, eu vou ali na piscina.
Mas é que não é hidro.
Se não é hidro.
Se tu tem um professor te orientando e tu nadando, né? É um esporte, né?
Daqui a pouco tudo é esporte agora. Videogame é esporte agora.
É, então. Já estão querendo botar aqui os caras de videogame.
Estou brincando.
Muito bem. Hoje, nesse dia em 77, o grupo britânico The Clash lançou seu primeiro álbum, né? Que tinha o mesmo nome da banda.
Ah, grande banda. Uma das grandes bandas do rock, eu diria, porque é uma banda que surgiu ali naquela coisa do punk rock, né?
Sim.
Mas eles tinham uma mistura com eles pegavam os elementos de terceiro mundo, assim, de latino também, né? Eles têm uma influência forte, assim, da América Latina, do Caribe. E tem até uns regzinho meio estilizado.
Rock the Casbah assim, né? Rock the Casbah tem uma vibe ali. Ali, legalidade.
E uma banda politizada, né? Uma banda engajada nas causas.
Isso é muito louco, né? O punk surgiu nos Estados Unidos, mas ele era contra a música que estava ali, dessa virtuosismo da guitarra complexa, das músicas longas.
Do
e aí
Yes.
O punk,
era contra o Yes.
Era contra o Rick Wakeman.
E aí o punk surgiu como se... Não, é quatro notas e gritaria e
azar. E não vem atrás da guitarra não, que não vai ter graça.
E ele era contra isso. E quando foi pra Inglaterra, tomou um caráter político mesmo, punk, né? E aí mudou tudo. Hoje, quando a gente pensa em punk, tem esse caráter político. Assim.
Mas o Clash era mais politizado que, por exemplo, o Sex Pistols era o punk anárquico, assim, contra tudo e todos, assim, né?
A banda, mas...
Mas eles não falavam muito de política, assim.
Eles falavam contra a monarquia ali, né? Mas eles tinham o empresário deles, que era o dono da loja, porque, na real, era pra vender roupa, né? O Sex Pistols veio da loja chamada Sex Pistols, que vendia roupa de couro. Mas ele tinha muito esse negócio de se sentir um artista de performance, tanto que ele já tinha feito outros trabalhos com... qual que era? Rock? Girls, enfim. E aí ele tinha essa visão artística de que o punk tem que ser anárquico e mudar e criar um movimento. Os caras da banda queriam usar droga e gritar.
Bom, em 73 morria Pablo Picasso, pintor de origem espanhola, radicado na França. E em 2000... chegaste a conhecer...
O cara, Picasso? Ninguém vai fazer nenhuma piada de quinta série com o Picasso.
Eu não. Inclusive, sabe
não,
qual
eu queria saber se tu lembra do Picasso, porque tu é contemporâneo ali. Contemporâneo não.
Que isso, cara?
Tu já tinha uns 15 anos,
mais ou menos. É um acúmulo de desrespeito.
Total de zero, eu lembro de quinta série.
Eu lembro de ter ido ver obras do Picasso em museu, né? Isso sim. Por sinal, um dos mais importantes pintores e artistas plásticos da história.
Um dos melhores carros usados para comprar hoje em dia.
Verdade.
Mas ele não morreu pobre, né? Ele é um cara que já em vida já era um cara famoso, né?
Ele já tinha, ele conseguiu uma notoriedade, assim, enquanto, né, enquanto vivo, diferente de outros pintores.
É top demais, né?
Ele tá
ficar famoso e rico enquanto vivo é top demais.
É muito bom.
E o Picasso tá na lista de caras que casou com uma menor de idade, né?
Tá nessa lista aí?
Exatamente.
Ele, Chaplin, Elvis, que mais?
O prefeito Marcelo lá da cidade. Camelo.
Que... É. O cara do Pink Floyd, não?
O cara do Pink Floyd, não. Qual? O Caetano Veloso.
O quadro dele, Guernica, é um negócio impressionante.
Ah, eu vou pesquisar.
Né?
É. Ah, da guerra?
É sobre a guerra, né? A guerra na Espanha. É um quadro que está numa sala especial do museu lá em Madrid. Do principal museu lá, agora não lembro qual é o Museu do Prado, eu acho. E cara, é uma sala especialmente para, porque é uma pintura grande, né? Não é um quadro, assim, é uma parede, né? E aí tu já tem até uns bancos assim para tu sentar, porque quando tu olha, tu realmente para sente o impacto.
Mas é doido isso, né? Porque a gente não tá acostumado com isso, mas os quadros, eles tinham um caráter de contar história e de você gastar uma meia hora olhando pro quadro, na
sim,
real, assim.
Com certeza.
Não é folhear.
Não era olhar
foto,
a imagem, ai, que bonita. Não, o caráter era de
não
você.
É feed de Instagram.
Exato.
Você não faz nada em meia hora hoje. Não faz nada por meia hora.
Ah, é difícil, né?
Depende. Se bem.
Vai
olha...
mentir pra gente agora,
meia hora, parceiro.
Meia hora?
Não, dependendo do comprimido.
É o tempo do stories, não mete essa.
Se bem que tem uma galera que só quer fazer a selfie e sair correndo mesmo.
Não, isso aí lá
Deus do livre, olha a Guernica inteiro.
Tá louco, o Louvre lá é, aperta um pouco, tirou a selfie com a Mona Lisa e foi embora.
E só melhor pra... jogar uns bolos de tomate do que ver a obra também, né?
E só pra fechar as datas de hoje, morreu em 2013 a Margaret Thatcher aos 87 anos, a Dama de Ferro, né? A primeira mulher a se tornar primeira ministra britânica.
É verdade.
E a propósito das datas, eu tava agora vindo pra cá e olhando no as publicações e tal, né? E não tava dirigindo, né? E aí, hoje, dois acontecimentos de show, dois shows importantes fazem aniversário por terem acontecido em Porto Alegre. O primeiro do Bob Dylan, que tá fazendo 24 anos, 24 ou 26, mas é uma das duas datas hoje. Na história, né? O show do Opinião, não o do Gigantinho.
Foi o que não é o que o Peninha levou na lanchera.
Não, já foi depois. Porque esse aí tinha sido o primeiro.
Ele já foi sozinho.
Ele já sabia o caminho.
Foi um show especial porque a gente viu o Bob Dylan de pertinho, né? Na Opinião, tu via o Bob Dylan assim, né?
E com um som certamente melhor que o Gigantinho da época.
E ele tava num astral legal, assim, até ele riu.
Uau! Tu viu até os dentes dele.
Sim, coisa muito rara, né? E o outro show que tá de aniversário hoje é o show do The Cure, o primeiro que ele fez, né? No Gigantinho, que foi um acontecimento histórico também, né? O The Cure tava no auge do sucesso e foi uma loucuragem.
Assim. Isso nos anos 80.
Isso nos anos 80.
Por isso que eu acho esse negócio de festivais que estão surgindo, que é legal, galera indo muito festival, vários festivais, várias bandas, mas ao mesmo tempo veio o The Cure, veio num desses festivais e aí eu não fui ver The Cure. Eu quero ver, mas eu queria ver The Cure. Eu não queria passar por essa experiência de festival.
Ver todo mundo.
E sol.
E outra, cara.
Pastel de R$35.
A gente vê o tamanho também do Opinião nessas horas, né, cara? Mark Knopfler, tá ligado? Bob Dylan.
O Mark Knopfler foi no Gigantinho.
Mark Knopfler foi no Gigantinho?
Foi, eu fui no show.
Achei que tinha sido no Opinião. Mas, tipo, ou é pra um produtor, às vezes também. Os caras pegam a Opinião produtora e inventam uns eventos gigantescos e tal, que trazem pessoas incríveis pra cá, tipo. E a Opinião é um tempo sagrado, na verdade, se tu for pensar, né, cara? Muita gente legal já passou por ali.
Qual é o nosso WhatsApp? Erlo.
Eu já me apresentei na Opinião, assim, como Bob Dylan, né?
Então, exato.
Me dá um autógrafo, cara.
Algumas não, pode deixar.
E sorriu também, né? E sorriu?
Ah, eu sorri o show inteiro.
Bah, como ator ou como instrumentista?
Como ator.
E foi na lanchera, né?
Fui na lanchera.
E já jantou com Peninha?
Não.
Ah, Bob Dylan está na frente. Ponto Bob Dylan. Agora vou passar o WhatsApp, hein?
Por favor.
Tô relaxado, presta atenção, anota. Isso. Ou decora.
Tá bom.
51991431874. WhatsApp para você mandar mensagem.
Muito lindo.
Mandar áudio.
E daqui a pouco a gente lê o relaxete.
Exatamente.
Não é mesmo? Muito bem.
E gritar: boa juventude. Vai para frente, juventude.
Um abraço para Lorenzo Schmidt, que fez a nossa produção de hoje. Obrigado, Lorenzo. Capuzinho, traz uma notícia.
Tá de cabeça inchada hoje também, né, cara? Chegou bem triste.
Tá, ele tá.
Elon Musk sobe o tom contra Moraes. Sobe o tom contra Moraes. E X pode ser banido do Brasil. O senhor Elon Musk, dono do X, pediu o impeachment do ministro e disse que vai reativar todas as contas que o STF proibiu, mesmo que isso custe o fechamento da plataforma no Brasil. Se isso se confirmar, uma lista de empresários, jornalistas, ex-deputados e influencers de direita, em sua maioria, vão ter os seus perfis liberados para os usuários brasileiros. As críticas de Moraes, as críticas, perdão, a Moraes, chamado até de Darth Vader do Brasil, são o assunto mais comentado pelo empresário no seu perfil do X, com quase 180 milhões de seguidores, fazendo a situação ganhar relevância global, obviamente. O ministro colocou o dono do X como investigado no inquérito das milícias digitais e mandou abrir uma nova investigação exclusiva contra Elon Musk. Também foi decidida que uma multa de R$100 mil por dia para cada perfil reativado da plataforma vai ser aplicada. E na decisão, Moraes escreveu que redes sociais não são uma terra sem lei e botou em caps lock mesmo.
Olha só, caixa alta. É. Olha aí.
Isso tem muito mais por trás, né? Não é que o Alexandre de Moraes é o inimigo do Elon Musk, né? Tem uma coisa coordenada de extrema-direita aí, né?
É, ele é inimigo de uma galera que chegou no Elon Musk, na verdade.
É, e tem um papo, de defesa da... Ele fala em defesa da democracia... da liberdade de expressão. É. A liberdade de expressão virou uma coisa...
Virou qualquer coisa, né?
Qualquer coisa. É. Ela pode estar a serviço de uma linha ou de outra, né? Na verdade...
Sim, liberdade de expressão, aparentemente, é tu poder falar qualquer coisa.
Qualquer coisa, é o que tu quiser.
O que tu quiser. Qualquer crime, nada acontecer.
Então, assim, no meu tempo, né? Que a gente fala assim, lá no meu tempo. Quando tu dizia liberdade de expressão, era um movimento porque tu não tinha liberdade. Então, tu tava batalhando por liberdade de expressão. Uhum. Mas hoje as pessoas querem liberdade de expressão para dizer, colocar o seu posicionamento político, né? Aonde ele quiser e a hora que ele bem entender, mesmo que às vezes isso esteja infringindo alguma sim, regra. Sim. Né?
E as contas que estão banidas são contas que atentaram, incentivaram o ataque ao Estado Democrático de Direito. Isso é lei, cara.
O cara está cumprindo a lei. É. O Alexandre de Moraes ele não tá a serviço da esquerda, digamos assim, né? Embora muitas pessoas achem que sim.
Lembrando que ele entrou na gestão do governo Temer, né? Ele é ligado muito mais Temer do que ao Lula.
É. Mas várias pessoas estão falando, né, que o Alexandre de Moraes, que o Elon Musk, por exemplo, ele cortou jornalistas, né? Uhum. Do Twitter, porque...
Falaram mal dele.
Porque falaram contra... Porque expuseram situações em que ele estava envolvido. Aí ele foi lá e baniu os caras. E isso para ele é liberdade de expressão.
E o mais contraditório é que os termos que tem que aceitar para entrar no Twitter, tá ligado? Na época do Twitter, agora o X, eram os mais comentados como os mais relevantes, os mais interessantes, os que mais deixavam claro que é uma plataforma séria, blá, blá, blá. Só que nunca foram aplicados, né? Deixavam claro que os crimes que tu cometer... Mas é que só tinha ele, só aceitava, mas ele não aplicava.
E esse papo de não importa, mesmo que a gente vá perder receita, né, o meu ideal, meus conceitos, falou minha dignidade. Cara, é papo, velho. Tudo é papo.
Tá? Agora é esperar pra ver se a briga vai... ter novos, né, capítulos e se o Alexandre Moraes vai mandar parar o Twitter, cortar o Twitter no Brasil, né?
Até porque o
Brasil
se o cara descumprir uma medida judicial,
que aconteça.
Mas eu acho que ele deve fazer um cálculo assim de, tipo, o que vai parecer pros outros. Eu acho que ele pensa, por mais que a gente pensa, dane-se, azar, mas eu acho que lá no fundo ele deve pensar politicamente, assim, o que faz isso parecer.
Cara, é que eu acho que é isso que o Elon Musk quer, né?
Jogou pra galera.
É isso que a extrema-direita quer. Porque, assim, a princípio não é um debate, né? O Elon Musk tá falando sozinho, né? O que o Alexandre de Moraes tá fazendo é despachando lá. Ah, o cara infringiu aqui, bom, toma ali uma multa, né? Agora, a princípio ele não fez nada ainda, o Elon Musk. Ele só bravateou e não desbloqueou nenhum dos perfis, né?
Sim. É, quando ele cometer o crime de desbloquear pessoas que o STF colocou como bloqueado, porque assim, o Brasil é um país soberano, né? As leis que são daqui não é um CNPJ, cara, que vai decidir qual é a lei, tá ligado? E o X é um CNPJ. E ele é um empresário, entendeu? O pessoal que não é Supremo Tribunal Federal é que decide as leis da história.
Não, e ele mesmo já falou que em qual situação. Que ele falou, se tiver que dar um golpe de Estado...
Claro, ele falou que ele derruba democracias. Esse cara é um cara que flerta com o golpismo o tempo inteiro. Ele é um bilionário de extrema-direita. É isso, tem que se entender isso. Não é um meramente dono do Twitter. Inclusive, a compra do Twitter é recente. Né? Isso tem... Cara, tem coisa por trás disso aí. Né? Tem coisa por trás disso aí.
Eu uso bastante o Twitter. Vou sentir falta se cortar, se tirarem do ar.
Tava lendo bastante Chico Barney lá falando do Big Brother. A minha grande perda é Chico Barney.
Pro Threads. Não, o outro lado lá, a outra rede tá ali já, né? Aguardando todo mundo, né?
Venha,
Na real, todo mundo tá lá, né?
Sim, todo mundo tá, só que ainda não...
Agora vai ser a hora de começar.
Ainda não se usa tanto.
E o Instagram tá tentando, cara. Ele não desistiu, não, hein? Nas reuniões...
Ele fica botando, sugerindo ali o tempo todo.
É, não só isso, mas internamente lá. As reuniões com o Instagram, lembrando, usem o Threads, porque eles ficam falando que não estão usando, né? Mas era um negócio assim, gente, que outro formato você para de usar durante meses, escreve, tem engajamento, é só o Threads, não sei o quê. Mas não é uma boa justificativa, né? Tem que ser um negócio que seja orgânico para as pessoas, né? Que crie naturalmente essa vontade de usar.
Com a chance do Twitter, do X parar, agora é a hora deles, né?
Eu acho que existe uma grande chance do microblogging diminuir. Eu acho que talvez a pessoa pare de usar esse formato. Porque o formato do vídeo já tá crescendo muito mais, o formato de imagem já cresceu muito mais.
Stories é uma maneira do cara dar outra opinião rapidinho ali, sem
entendeu?
Rápido, tá ligado?
Eu acho que o Twitter, ele tá se segurando numa onda que veio dos blogs, que veio o microblog. Hoje a gente nem trata mais o Twitter como
uma plataforma de microblog. O Twitter era um microblog, né?
É, então, quer dizer, ele tá se segurando blogs, né? Ali num negócio que hoje em dia não surgiria uma rede igual ao Twitter. Surgiria um TikTok, né?
Olha aí.
O legal era aquele clube. Como é que era?
O Clubhouse.
O Le Club.
Aquele Space do Twitter. Ah, eu achei interessante que
vocês sabem que é Le Club. Jovens, não sabem que é.
Jovens, juventude.
O que vocês estão falando de puteiro aí?
Belém!
Não, era uma casa noturna. Não era. Não era isso aí, não.
Não era esse troço, não.
Esse troço que você falou aí, não.
Esse era na rua de.
Será que ela partia que tinha lá no fundo também?
Notícia, Mauro Borba.
Medidas econômicas de Milei, que é o presidente argentino, né?
Pra quem legal não... de pessoas de boas no programa.
São elogiadas e impressionam o FMI. Olha
claro que impressiona o FMI.
Um progresso impressionante. É assim que o FMI vê a situação da economia da Argentina sob o governo do Javier Milei, dizendo que a inflação está diminuindo num ritmo mais rápido do que o esperado. Pela primeira vez em mais de uma década, a Argentina voltou a ter um superávit em janeiro. E também em fevereiro. Já a inflação fechou em 13,2%, caindo dos 20,6% de janeiro. É que já estava num nível estratosférico, né? Então caiu para 13%.
Não dava para aumentar mais.
Não dava para aumentar. Mas os desafios continuam, diz o FMI. A alta dos preços nos últimos 12 meses é de 276%, cara.
Nossa senhora.
É uma loucura.
Sucrilhos não se compra.
Ainda é a maior alta do
azeite
mundo.
De oliva, então. De oliva.
Esquece.
É. Essa alta argentina é a maior da história mundial, né?
É.
Essa inflação aí.
No Brasil, a gente vai ver... Tipo assim, azeite de oliva não se compra mais. É real, né? Tipo,
óleo de coco.
Azeite de oliva. Vocês viram quanto é que tá o preço? Cara, sabe, 40, 40 e poucos reais. Uma garrafinha de
que dura 10 dias.
Não dura 10 dias, mas assim, porra, cara, era um troço que era 20 reais, né? Então, pô, os
é preços... É mais barato usar Black Label pra dar afetado.
E aí isso que o Mauro traz, semana passada que ele trouxe a estatística lá de mais de 40% da população argentina tá na... abaixo da linha da pobreza, 45%, aí tu imagina o tamanho da dificuldade, tu imagina o tamanho do contraste mesmo.
E tu imagina o tamanho do que foi feito pra ele chegar nesses números, que são números que do papel estão maravilhosos pro FMI, blá, 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 só que a consequência disso pra população imediata...
Ainda é muito pequena.
Tava louco, tu pensar que praticamente de 10 pessoas, 5 praticamente estão na pobreza, num país inteiro gigante que nem a Argentina é, pelo amor de Deus.
Hora dos relaxados, Erlon.
Hora dos relaxados! Venha fazer parte dos relaxados! Eu tô fazendo minha vinheta, eu não tô fazendo
essa vinheta. É a musiquinha nova?
Você não vem mais com o pandeiro.
Não vem mais.
É, tu acha que eu não tô reparando?
Não vem mais.
Eu tô aqui anotando tudo em que vocês estão fazendo de errado aí. Vai cair um por um. Um por um.
Caramba.
Vamos lá. O Leandro falou, buenas.
Buenas, Leandro.
O Flávio Conceição falou, vamos. Acho que é por conta do Grêmio.
Ah, do Grêmio.
Entendi.
Sim. Deixa falar. Vamos. Deixa falar.
É que nem é, vamos, é vamos.
Isso. Felipe falou, Zabulani, só me lembra o vídeo do Cid Moreira. que ele falava Jabulani. Flávio e a Bárbara. A galera tá perguntando da Bárbara. Assim que o advogado conseguiu abrir as costas, ela vai sair da papuda.
Ela tem audiência de custódia agora, em breve. Audiência de custódia.
O José Luiz Vargas falou o seguinte: piscina de motel é creu.
É verdade. Ah, entendi.
Crau. Não, mas ele falou crau. Então foi um erro, honesto.
Crau funciona, né?
Erro honesto. Bruno Moraes falou o seguinte: direto de Tóquio. Vai um abraço, Bruno de Alvorada.
Grande!
Ele tá em Tóquio!
De Alvorada pra Tóquio.
Nesse momento que é meia-noite e meia lá, vai dormir! Vai dormir, pelo amor de Deus! Vai assistir um Pokémonzinho, baixa, vai baixando o voluminho da TV e vai dormir.
Que lindo!
Você já pensaria em ir pro Japão? Eu penso bastante em cagar naqueles vasos lá. É tão bom aqueles vasos.
Eu não tenho muita curiosidade de.
Diz que
mira
o jato d'água lá.
Mas eu acho que o cara tem que ir um dia.
Tem que ir,
tem.
É, não dá pra não dar,
passar essa?
Olha, nós temos muitas coisas boas lá no Japão. A gente tem sushi. Quem gosta de sushi? Eu não gosto. Eu gosto, pra quem gosta, sushi.
Sushi.
Mas ouvi dizer que não tem cream cheese. Mas
não, e sushi é o contrário de shisho, né?
Que exatamente. É o reverso da gente.
Mas eu gosto de sushi, que no Japão não, eles não botam nem shoyu nem cream cheese.
Nem shoyu nem vela.
Então eu gosto de sushi brasileiro.
Exatamente.
É o sushi que vem com Doritos em cima.
Nós resolvemos muitos problemas.
Já pega o peixe e já.
A gente já resolveu o problema do sushi. Do sushi. A gente resolveu o problema da pizza. Que a pizza lá também, na Itália, onde saiu a pizza, era tomate e molho.
Nem ketchup, os caras botam.
Queijo. Não, pelo amor de Deus.
Agora tem pizza de sushi.
Pizza de sushi.
Meu Deus.
O sushi.
Pizza de sorvete.
Tem pizza de estrogonofe. Borda recheada.
Borda vulcão,
é
aquela.
Borda vulcão é nossa. É. Se eu ver algum país, borda aí vai ter guerra.
Gaúcha,
só ainda. Isso eu me alistaria pra guerra, só por isso. É. Levar a borda recheada pra algum outro lugar. Então, esse eu me alisto.
Resumindo, ir pro país de origem das comidas não é legal. O legal é a gente pegar e transformar e comer aqui.
Exato. Tá bom. Ou comprar uns iPhone, que lá os iPhone é barato no Japão. Vamos lá. O Leonel falou o seguinte: a gente falou que o microblogging tava acabando, ele falou, o rádio vai acabar também. Rarará, ele falou.
Qual é a questão dele?
Rarará. Não sei se ele tá falando de provocação ou ironizando.
Os dois.
Ironizou porque a gente já ouve há muitos anos.
Acho que as duas coisas ele tá fazendo, né?
Mas é diferente, né? Que o rádio a gente fala. O microblog a gente lê, né? E tem muita gente preguiçosa pra ler hoje em dia.
Ah, eu gosto.
Ouvir é mais fácil, né?
Ouvir é mais fácil.
Ouvir é mais fácil do que...
É. Por isso que eu acho que o Stories daqui a pouco vai engolir a questão do Twitter com a opinião também.
Eu também acho, Capu. Finalmente estamos concordando. Eu vou riscar teu nome aqui. Eu não vou mais reclamar da tua falta de
depois de 6 anos de programa, você podia começar a dar uma moral aí.
Eu não vou mais reclamar de ti.
Não, o rádio volta e meia, alguém mata o rádio e acaba com o rádio. Mas não, ele sempre tá indo, né? Ele vai indo, vai sobrevivendo.
O Blu-ray já acabou e o rádio tá aí.
Ah, olha aí. Veja só. E o problema que tá causando o Blu-ray acabar, vocês nem imaginam, né? Que agora tem uns monte de filme que tu não assiste de jeito nenhum.
Não tem
não
como.
Não tem streaming e não tem mídia física. É tipo, te vira. Lembra? Assiste na tua memória. Fecha o olho e vai lembrando.
Pede
pra alguém contar.
É pior, né, cara? Tem coisa que não vai ter.
Tem. 28 dias. O 28 dias depois lá não tem mais.
Não acredito.
Esquece. Se tem DVD, guarda ele.
Se arranhou, DVD deu.
Acabou. Ai, que tristeza que tá.
Pobrezinho, Elo. Manda sua mensagem 51991431874 e na volta vamos falar sobre Ziraldo.
Ziraldo!
O melhor mix do Brasil. Procurando uma pós EAD?
Muito.
Então aproveite que as inscrições ainda estão abertas para estudar na Ubra. Yeah. Cursos de curta duração, interação direta com tutor virtual e tem muito mais flexibilidade para garantir o seu diploma na Ubra. Ensino de qualidade em diversas áreas de conhecimento e a oportunidade de estudar quando quiser e onde estiver. Além disso, na Ubra tem bolsa para egressos. Tá esperando o quê para começar a sua especialização, avançar de vez na sua carreira? Não pode mais.
Não
espere mais. Confira as opções de cursos em ubra.br/pós-EAD e enriqueça o seu currículo. Grandes oportunidades estão esperando por você. Faça sua inscrição na Ubra. Vem fazer mais por você. Vem pra Ubra.
Vem pra Ubra, você também.
Corta pro Edu.
Morreu o Ziraldo aos 91 anos, o criador do Menino Maluquinho, né? Morreu dormindo, segundo a matéria aqui, né? Foi no sábado, ele foi o criador do Menino Maluquinho, enfim, segundo informações da família desenhista, ele faleceu dormindo quando estava em casa, no apartamento na Lagoa, zona sul do Rio, por volta das 15 horas. Além do Menino Maluquinho, ele criou a turma do Pererê, Jeremias o Bom, Supermãe e Mineirinho. Olha que obra, né?
Foi um pioneiro, né? De quadrinho, de humor. E também criou o Pasquim, aí numa outra linha.
É, exatamente. Ele, que é claro, onde ele foi preso, né?
Sim, exatamente. O Pasquim tinha humor também, né? Tinha muitos chargistas, né? Que faziam crítica à ditadura militar pelo lado do desenho. Mas o Ziraldo estava em todas as frentes, assim, né? E sempre um cara muito criativo.
Podcast que eu participei nos últimos tempos, assim, o pessoal sempre tem aquela pergunta, quem foi a pessoa mais legal que entrevistou e tal? Eu sempre comento que eu entrevistei pessoas incríveis, assim, do planeta Terra inteiro. Agora, o único cara que eu travei foi com o Ziraldo. Eu entrevistei no mesmo dia ele e Maurício Souza, tá ligado?
Nossa!
E no mesmo evento, inclusive. Foi na Feira do Livro. E, cara, eu lembro, assim, de falar com o cara, e, tipo, o cara falando comigo, assim, eu só pensando, cara, é o Ziraldo, tá ligado? Tipo, porque, pô, tá, ele e o Maurício, ao mesmo tempo ali, a minha infância inteira retratada na frente dos caras, assim. Só que, pá, meu, dos caras mais solícitos, assim, sabe? Pra trocar uma ideia, pra, tipo, com toda a produção do programa que tava ali comigo também, falando com ele, e o camarim dele deixou à disposição pra galera que tava ali, tava eu mais uns 10 esperando pra falar com ele. Realmente foi um cara que me marcou muito, e sempre interessante isso. Sempre me pergunto, bah, qual foi o cara mais legal que entrevistou e tal, sempre comentava do Ziraldo. Aí quando ele morreu ontem, eu fiquei, pá, velho, ontem não, ontem ontem, fiquei, putz. Foi legal, tá ligado? Mas eu acho que tem muita coisa dele que a galera ainda não viu, não explorou, não absorveu, sabe?
Cara, nossa, e o filme do Menino Maluquinho, eu lembro de ser um filme muito legal, cara. E ontem passou umas cenas no Fantástico e, cara, era bom, bem feito o filme, cara.
Um era bom. O dois? Pode ter que criticar quando
não
tem que criticar.
Tô ligado qual é o dois. Eu lembro do um só.
Não, eu só falo, eu tô falando só desse primeiro filme do Menino Maluquinho, né? Que inclusive o guri que fez, nem ator era, e é super bom, né, cara?
Mas o filme já é uma coisa sobre a obra dele, né?
Já era.
Na verdade,
90,
o filme não,
já,
é né? Não é do Ziraldo, né? Ele escreveu os livros, né?
Claro, mas eu tô falando do personagem como. Não, mas a construção do filme, o diretor deu uma entrevista. Inclusive, foi junto com o Ziraldo, claro. Tipo, como é que é a personalidade desse personagem, sim, e tudo mais.
A obra do cara,
então, tinha.
Tem algumas obras que, se não for feito deste jeito, é só o cara falar assim, ó, não gostei, que acaba com a bilheteria do filme, assim, né? E um dos motivos, lógico, né? Não necessariamente nesse caso, mas um dos motivos do Paulo Coelho nunca ter saído um filme ainda do Alquimista é porque eles mandam pra ele antes o roteiro e ele fala assim, eu não gostei. Eles não precisariam seguir o que o Paulo Coelho tá falando. Só que se o Paulo Coelho dá uma declaração depois, nada a ver esse filme aí, esquece a bilheteria.
Aí não funciona.
Exatamente. E o Ziraldo não sabia, né? Ele é pai da Daniela Thomas, né?
Pois então, cara, eu fiquei sabendo ontem também.
Eu não tinha ideia.
Anunciaram uma entrevista com a filha do Ziraldo e era a Daniela Thomas, que eu achava
dela, na minha cabeça,
né?
Ela era filha do Gerald Thomas, mas daí eu depois, não, ela era casada com o Gerald Thomas.
Ela foi casada com o Gerald Thomas, filha do Ziraldo.
Aí, tomara que tenha sido uma morte tranquila, porque morrer dormindo acho que é o sonho de todo mundo, né?
É o sonho de todo mundo.
O cara apaga e não volta. Tá tudo bem. E 90 e tantos anos, né?
91.
E o Ziraldo gostava de usar aqueles coletinhos, né? Ele tá sempre. Muitas imagens dele são com os coletinhos.
E cabeça branca desde sempre, né?
Sim.
Desde
nasceu,
muito tempo.
Nasceu.
É verdade. Capuzinho, notícia.
Cara, tem umas coisas boas aqui, na real.
Opa!
Botsuana ameaça enviar 20 mil elefantes pra Alemanha.
Correto.
O presidente da Botsuana ameaçou enviar um número de animais absurdo para o país europeu devido ao debate sobre a conservação ambiental. A história começou no início do ano, quando o Ministério do Meio Ambiente da Alemanha sugeriu regulamentar a importação de troféus provenientes da caça de animais. Isso fez com que o presidente de Botsuana reagisse e dissesse através dos meios de comunicação alemães que tal decisão apenas ajudaria a empobrecer o seu país. Massisi explicou que, devido aos esforços de conservação dos animais, o número de elefantes aumentou exponencialmente. Por isso, caçá-los ajuda a manter o equilíbrio ambiental. Botsuana tem quase um terço da população mundial de elefantes, cerca de 130 mil e muito mais que o espaço disponível para eles. Resumindo, cara, não acho legal dizer para não matar os bichinhos.
Mas ele tá alegando um outro ponto, né?
É que nem quando fala que
tá demais,
já
tá
porco. Quando vira praga.
Daqui a pouco, para os caras lá, é difícil de.
Não é
de
tão assim pra julgar, assim, tá ligado?
Vamos dar opinião sobre Botsuana aí. Vamos lá.
Não, eu quero que tu imagine um lugar que tem um monte de elefantes.
Não, não é um quero-quero.
130 mil elefantes.
Não, não, México's quero-quero.
Não é o quero-quero. É elefante, tá ligado? Tipo uma, cada elefante é uma casa. É um espaço de uma casa, tá ligado?
É, tu tá na estrada e em vez de atravessar uma capivara, que é o máximo que a gente vê numa estrada do Rio Grande do Sul, atravessa um elefante. Aí é complicado.
E ele para, né? Se ele quiser parar, ele para. Parei aqui.
Não, ele para o que ele quiser.
Parei aqui. Acerta o mundo em mim.
Os caras têm um terço da população mundial de elefantes.
É muito elefante.
É uma criação de elefante.
É muito elefante.
Relaxado, Zerlon.
Sim!
Você está
relaxado,
muito atento.
Bem falar
comigo. A trilha.
Esqueci a letra. É, o Rafael falou o seguinte, hein? Musk já pediu arrego e não vai mais desbloquear os bloqueados. Disse que vai tentar via judicial.
Arregou.
Ele falou...
Quem que decide nos juízes?
Truco, ele falou. Retruco, ele falou. Tá.
Quer saber?
Quer saber? Eu pago.
Muita mão.
É, o Rafael falou que o problema do azeite de oliva é mundial. É uma questão do azeite de oliva no mundo. E o Teraju falou o seguinte, que agora estão diminuindo o volume da garrafa do azeite de oliva. O preço está subindo e a quantidade está diminuindo.
Não, ainda está 250.
Teraju está mentindo, então?
Está quase
ele está mentindo para gente?
Ensaio do negócio que vem.
Vocês já viram uma garrafa PET antes de virar uma garrafa PET?
Já.
É um tubo de ensaio. E é duro. Ah, é um tubo de ensaio, assim, tá. Pode bater no outro. Vamos lá.
Não sabia, mas...
Sim. É, o Pulga disse que vai mandar áudio, disse que ele tá com mala no carro.
Abraço, Pulga.
Abraço pro Pulga. É, o Marcos Moraes diz: esse gringo é tão fissurado em quadrinhos de super-heróis que pensa que o Alexandre Moraes é o Lex Luthor. Só por causa do penteado.
Que penteado?
Resta saber.
Sim, ele falou que o Alexandre Moraes é o Darth Vader, né? Parece Darth Vader.
Exatamente.
O que, dependendo do lado que você tá, não é tão ruim assim, ruim, né?
É.
O jornalista Ricardo Alexandre escreveu no Twitter, inclusive, né? Ou no X: preciso de ajuda para me decidir se devo torcer pelo Elon Musk, que já estava voluntariamente fazendo de tudo para destruir o X, esse Twitter, ou pelo Alexandre de Moraes, que inventou de pressionar o Musk e fechar o X, esse Twitter, logo de uma vez. Os dois estão no mesmo caminho, né?
O resultado parece ser o mesmo, né?
Vai fazer, vamos sinceramente aqui.
Não, a gente vai fazer até bem para a saúde.
Eu também acho que vai fazer bem para a saúde.
Daqui a pouco a gente descobre aí que a população inteira, uns 30 dias
primeiro
sem
que...
Twitter.
Cara, eu parei de usar o Twitter, Big Brother.
Pelo tamanho do ranço que é aquele negócio, velho.
Tem uma energia, uma bad vibe.
Só para deixar passar aqui, cara, o aumento no valor dos azeites decorre da quebra histórica na safra de azeitonas da Europa, ocorrendo em 2022 e 2023, devido à seca gerada pelo fenômeno El Niño, que gerou uma redução de 20% da produção mundial do produto, fazendo que, ao invés de 3,3 milhões, fossem produzidas 2,7 milhões de toneladas, segundo dados do Conselho Internacional do Azeite de Oliva.
Agora, que informação que tu trouxe importante, viu? Isso é política, economia e internacional. Parabéns, Eduardo.
Agora já tem bastante produção de azeite de oliva... aqui, né? Inclusive, aqui no Rio Grande do Sul tem bastante.
Premiados, inclusive, na série.
Premiados, né? As oliveiras aqui em Viamão, pá, ela é mundialmente premiada. E oliva de Gramado também é mundialmente premiada.
Eu ganhei um daqui também, que já ganhou o tipo, melhor do mundo, uma coisa assim.
A Estância. É. Estância de Oliveiras ganharam o melhor do mundo.
Tá louco.
E o Oliva
tá louco.
De... E é legal, cara, eles falam sabonete, fazem vinho, fazem tudo que pode baixar com oliva. Não sobra nada. Bizarro.
É.
Além da experiência do lugar lá, que é muito legal, né?
Eric Clapton,
como
você
eu posso
falou
gostar
que...
de azeite de oliva e não gostar e, assim, detestar pavorosamente azeitona?
Não tem como.
Ah, eu amo azeitona. Não gosto de azeitona. Eu sou contra azeitona, eu sou contra várias coisas.
Pepino.
Pepino,
eu sou contra.
Eu sou contra. Pepino. Pepino em conserva.
Queijinho, pepino, azeitona.
O queijinho tá liberado. É, eu não gosto também de... Aquela...
Não, da tábua. Peraí, da tábua. Que vai na tábua.
Que vai na tábua. O ovinho de codorna. Pra mim não vai.
Tô dentro. Não, é dentro. Não, o ovinho de codorna é dentro.
Vamos ver. É dentro ou é fora?
É dentro ou é fora, Mauro Borba? É ovinho de codorna.
Tô dentro.
Ah,
dentro.
É dentro. O salaminho.
Muito dentro.
Salaminho é dentro. Queijinho.
Total dentro.
Dentro.
Azeitona.
Muito dentro.
Sim.
Fora.
Inclusive as pretas.
Inclusive se vier preta e sem caroço, mas ele pode mastigar com vontade, tem que ficar tirando.
Nossa, que sexy.
Caraca.
Tem o salame, Tem umas que vem com tábua com salsicha.
Tem uma que vem com copo.
Tábua chinelona, vem com salsicha. Vem com
copo, não, salsicha não.
Salsicha não.
É fora? Salsicha não.
Tá, tá. Faltou aí o pepino.
Tem o cubo, pepino, às vezes, pode ter um cubo de um presunto, né?
É, um defumadinho, né?
É, uma coisa assim, uma copa, de repente. Uma copa vai? Copa é dentro, copa é dentro.
Copa? Não, copa é dentro.
E o Cassiano, vai ou não vai nesses quitutes aí?
Tem azeitona também. Tá brincando, cara. Pô, quem faz a comida ali, como é que eu vou estragar esse alimento?
Eu não sei.
Como é que eu vou deixar azeitona?
Mas eu confio em quem não gosta de azeitona, cara. Acho que eu vou
deixar. Cara, se tu cozinhar um espaguete, se cozinhar um tijolo e botar azeitona, dá o mesmo gosto.
Isso aí é gorgonzola. Gorgonzola faz isso. Eu acabei de fazer essa sola de sapato aqui com gorgonzola. Bah, ficou maravilhoso.
O shoyu faz isso.
É a mesma coisa.
Olha, cara, eu vou te falar, viu? Tábua de frios pra mim... é muito fácil de fazer.
Não, a tua é só, é só salame.
Salame queijo. É.
Você vai precisar de quê? Uma tábua.
Uma tábua. Salame rodela, queijo. E vocês comem a casquinha do salame, não?
Sim.
Eu deveria.
Tu retira?
Não, eu como, às vezes eu retiro, depende da preguiça.
É dentro, a casquinha do salame é dentro.
A casquinha é dentro.
Mas se tá ali prontinha pra puxar, eu tiro.
E pinhão na chapa, hein?
Vocês cortam,
opa!
Vocês
pinhãozinho na chapa, crocante.
Coração de galinha? Aquela parcinha que tem a...
Eu não
é que coração de galinha pra mim é fora.
É fora?
Eu não tô dentro. Coração de galinha, pra mim, é o limite. Isso, e me dá muita tristeza de
como
saber
que o coração de galinha é o limite.
Às vezes eu vejo pessoas.
Se tu dissesse que é o fígado, eu até. Né?
Não, o coração.
Eu
coração de galinha.
Eu como uma coisa na vida. Mondongo. O resto eu como tudo que tu quiser.
Sabe o que eu não como, cara?
Ok. Meio-dia e 51, vamos embora.
O pessoal tá almoçando, hein, e tal, né?
Mais uma notícia, Capu, por favor.
O que tu não come? Me conta, eu tô curioso pra saber. Me conta muito, vai, por favor. Ai, cara, terremoto.
Tô muito curioso.
Terremoto em Taiwan afeta a maior fábrica de chips do mundo. O terremoto mais forte que atingiu Taiwan nos últimos 25 anos impactou diretamente a principal empresa de chips semicondutores do planeta.
Elma? Isso... Era Elma?
Isso porque...
não era no chips?
Elma chips.
Se a gente ficar sentado, vai dar ruim.
Isso porque as fábricas de Taiwan, a Semiconductor Manufacturing Company... Taiwan Semiconductor Manufacturing Company foram desativadas para que todos os funcionários fossem evacuados. Mas ninguém se feriu, graças a Deus. Por que se importa? A TSMC é a maior fabricante de chips do mercado, responsável por 60% dos chips usados no mundo inteiro e 90% dos avançados.
90?
Esses chips são usados em basicamente tudo que é eletrônico, desde máquinas de lavar louça, celulares, carros, computadores e jatos militares. Opa, aí o bicho pega.
Olha, mas lavar louça, o que é? Jogar uma água? Não, mas e a água é quente?
Sabe quem me pega aqui? Meu. As placas de vídeo da NVIDIA.
Ah, não, isso aí eles carece fazem, muito.
Aí acabou tudo.
E o preço que tá... Mamãe de família poder gastar com uma placa de NVIDIA hoje em dia, o preço
pra
que tá...
Pra fazer um feijãozinho agora?
Tá louco.
Pra evitar novas interrupções como essa, tá se e até se precavendo para um possível conflito entre China com os Estados Unidos, a empresa quer abrir fábricas nos Estados Unidos, Japão e também na Alemanha. Ao mesmo tempo, o terremoto também colocou autoridades da Europa e nos Estados Unidos em alerta para diminuir essa dependência tão grande de Taiwan com tecnologia. A TSMC já voltou ao trabalho, mas ainda não sabe o real impacto do negócio. Só no último trimestre, a empresa teve receita de quase 20 bilhões de dólares.
20 bilhões de dólares?
Os caras fazem coisa militar, né, velho? Não tem como não ganhar muito
dinheiro. Mas ainda assim é menos do que o Eduardo Saverin tem, né? A gente descobriu isso, né? Ele tem 28 bilhões.
É, mas esse no caso é em três meses.
Em três meses?
É. De consola, foi 3 meses só.
Ah, não, então é meio ruim, né? Então é meio ruim. Mas tem que ver, a Positivo usa isso aí nos impacta.
Ah, verdade.
A Positivo usa.
O que interessa é se nos impacta.
É, eu quero saber se nos impacta.
É, mas máquina de lavar roupa também, lavar louça e micro-ondas.
Eu acho que eles estão querendo fazer as coisas pensar demais, assim. Tem coisa que não precisa pensar.
Exatamente.
Máquina de lavar louça, por exemplo, não precisa pensar. É jato d'água, é quente, é frio, acabou. Não tem que ficar conectado.
Tá resolvido.
Você vai ver com aquele robozinho que limpa pó e que vai dando pra canela.
Geladeira é muito simples, cara. É abre a porta, fecha a porta. A luz ligou, desligou. Não precisa de chip. A luz ligou, desligou.
Tem um botãozinho. Fazer uma luz boa, duradoura.
Tem uma tela na frente que diz a temperatura.
Não.
E que manda gelo.
Isso é assustador,
tem
hein?
Tem uma geladeira que conversa com o cara ali, bate papo.
Tem Alexa na geladeira.
Tem um episódio do Modern Family, né? Que o cara vai começa a pegar muita amizade com a geladeira. E aí vira um relacionamento. Meio fora tóxico. Do casamento e o marido começa a desconfiar.
Mas Cara, mas tem... É, estão tentando fazer um movimento dessa conexão entre todas as coisas da sua casa.
A internet das coisas,
é,
meu.
É, assim, ó, da geladeira, identificar o que que tá faltando e ela já fazer o pedido e entregar na casa 4 horas da tarde, ó, é, leite.
Tua geladeira pediu leite.
Tua geladeira pediu leite. É.
Ela que paga, então.
Mas e se tem leite no armário, aquele que fica fechado, é, né?
Ai, ai. Ah,
né? Então, inteligente
aquele
assim,
de caixinha,
né?
Que fica lá.
Aí vai dar briga aí a geladeira, conjugal. É. Aí o cara vai brigar com a geladeira. Tadinha. Vai bater porta na geladeira. Não,
aí o armário também tem que fazer o pedido quando terminar, né?
Colar. Sim, aí, o armário é que tem que... Não, o armário tem que verificar. A geladeira, tem aí ainda? É. Porque o meu acabou.
O meu aqui já acabou. É.
Eu quero comunicar. Assim, os dois,
tipo... E chuveiro também, cara. Tem um chuveiro agora tão tecnológico, tão bonito. E ele só tinha que jogar água em você,
cara. Eu fui num hotel que o chuveiro tinha LED no chuveiro. E aí a luz fica conforme a temperatura da água, tá ligado?
Ah, tu sabe onde é isso? Isso é um hotel, né?
Não, é um hotel em Gramado, assim. É um hotel do chocolate em Gramado, muito legal. E aí, cara, tipo, se tá quente ou não, fica a água fica vermelha ou azul, muito louco.
É?
Mas é bem claro que falou, é só mais fácil saber e botar a mãozinha embaixo.
Morninha fica verde.
Não, fica amarelinha. Assim, é.
Nós estamos por vontade própria. Ele vai nos bom. Nós estamos por vontade própria nos colocando reféns dessas máquinas.
Entendi.
A hora que dá ruim, vai dar ruim. Tá. Enquanto a gente conseguia fazer tudo com as mãos, pegar o objeto, um estanhador, estanhar uma antena na TV ali, tava tudo bem.
Ah, isso aí. É, daqui a pouco vai ter o ser humano nascendo sem polegar o opositor, que não precisa mais, né?
Não, é só falar.
Mas o dedo, cara, torto já de segurar o celular.
É o minguinho, já mudou.
O celularzinho aqui, ó.
E ele te engana, dizendo assim, não, mas é mais cômodo. Cadastra a tua voz aqui na TV. Cadastra a tua voz na TV. E aí tu cadastra a tua voz na TV. E aí a tua TV escuta tudo do nada. O filme fala alguma coisa remotamente parecido com LG, alguma coisa. E pum, ele para o filme, tenta te ouvir. E é isso. Ele simplesmente busca a tua voz.
Eu vou pedir uma TV surda no próximo.
Isso é
o jeito.
Ah, depois que eu vi
eu vou pro Capo Polônio.
Eu vou pro Capo Polônio.
É a única solução. Há anos a gente já vem
discutindo. Já vem falando, né? O Zuckerberg colocou uma fita na frente da câmera do computador dele.
Cara.
Tipo, se ele botou no negócio dele, o negócio que é dele,
ele sabe o que tem, né, cara? Vamos embora, Capuzinho. Bora, agenda essa semana. Cara, breve, gravação do DVD.
Exatamente, cara. Agora é sabadão, eu toco lá na Must em Osório. Vai ser bem legal. Tá. Vai ser uma festa rock and roll e o set vai ser todo temático de rock and roll. Vai ser muito legal.
Vai ter emo.
Vai ter um emozinho. Vai ter rock 80, 90 por jam. Se vocês quiserem, cara, com várias bandas locais também vai ser bem legal. E dia 27 eu gravo meu DVD no Olivas de Gramado. Também vai ser muito legal. Então eu espero todo mundo lá e mais informações nas minhas redes.
Vai ser lindo demais. Eric Clapton.
Ah, galera, que alegria, hein? Mais uma segunda-feira começando aqui ao lado dos meus amigos. É, neste final de semana, no sábado, eu vou estar no Barra Shopping Sul. Estaremos fazendo lá no evento Game On. Tem um evento rolando lá.
Eu preciso de um tênis, gente.
Tô pagando seus alimentos.
Não, tá rolando o evento Game On, que vai até o dia 14. E neste sábado, dia 13, estaremos às 19 horas lá no palco.
Show
de agitando com a galera. É, vai ser um pocket que não tem, né, todo o lance do teatro ali. É. Vai ser doideiras. Então tá todo mundo convidado dia 13 às 19 horas.
Que legal. Vamos embora, Edu.
Vamos embora. Até amanhã. Se hidrate, vai pra academia recuperar aquele final de semana que muita carne gorda e cerveja. Agora vai suar agora na segunda-feira. Hoje é o dia da academia cheia, hein?
Suar!
A gente nem recuperou a Páscoa ainda.
Não, nem a Páscoa. Eu não recuperei.
Mauro Borba, voltamos amanhã.
Voltamos amanhã, boa tarde.